o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
Bom dia, Salvador. Bom dia, Bahia. Bom dia, Brasil, né? Porque a gente está aí pelas ondas do rádio, 106.1 Rádio Cardeal FM. Aí, ó, Marquinho tá agora. Agora ele tá gastando com esse negócio de palminha, porque eu disse a ele, Marquinho, cadê minha palminha? Aí eu vou aproveitar pra dar bom dia a ele. Bom dia, Marquinho. Que bom ter você aqui do meu lado todos os dias, de segunda a sexta. Estação Turismo tá aqui no ar com vocês, conectado, levando o melhor do turismo brasileiro, baiano, solteropolitano, pra você aí na sua onda do rádio e também aí pelo YouTube. E um bom dia para você que tá aí pegando a estrada, que tá vindo aqui para Salvador, que tá chegando por aqui, que tá vindo pela BR-324. E espero que ela não esteja engarrafada. E aí, Marquinho, como é que tá a BR-324 nesse momento? Depois a gente vai dar uma olhada aí para ver se o 12 em pauta diz alguma coisa pra gente, meu amigo João Vitor. E para você que acabou de chegar aí, ó, no avião, chegou no aeroporto, já tá aí conectado, ouvindo a gente aqui pelas ondas do rádio, ou através do YouTube em casa, terminando o almoço, saindo do trabalho agora, ó, esperando dar meio-dia para bater um ponto. Um bom dia, gente, que está no ar o Estação Turismo.
Cardeal FM, conectado em você.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
E hoje eu tenho um convidado mais do que especial, um convidado que tá falando, vai falar comigo aí de lá de São Paulo. Né, as nossas conexões vão vir aí de forma aérea, viu, Marquinhos? Do jeito que eu estava conectando São Paulo nos nossos ouvintes segunda-feira, que eu cheguei de São Paulo na segunda e já fui logo trazendo informações sobre a cidade da Garoa, a terra da Garoa. Eu trago aqui o meu amigo, que não é da cidade de São Paulo, mas é do estado, não é isso? É Marcelo Duarte, gente. Eu não sei se vocês estão vendo aí, aqueles que estão acompanhando aí pelo YouTube, já pode ver a carinha dele aí na tela. Aqueles que estão ouvindo a gente pelas ondas do rádio. Ele tem uma história, assim, né, que passeia por vários lugares. Ele não é de São Paulo, não é isso, Celo? Você é capixaba, não é isso?
Rosinha!
Bom dia!
Antes de responder, eu quero te dar um beijo.
Muito bom te ver, meu amigo.
Um beijo carinhoso, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho, um grande abraço a todos os ouvintes do programa, o pessoal da produção, que Deus abençoe muito vocês.
Amém.
Eu sou capixaba de Cachoeira,
capixabas são pessoas muito boas, sabe por quê? Porque lá eu aprendi a comer camarão no coco. Eu aprendi, eu amo camarão no coco, eu aprendi que a minha moqueca é boa, mas que a deles também é. Então, assim, ó, a deles não, a de vocês, né? Porque você também, embora você mora em São Paulo hoje, você é capixaba, então você traz em suas raízes aí a essência do Espírito Santo, não é isso?
Muqueca é só a capixaba.
Ah, não. Vai começar a nossa guerra aqui. Porque a minha tem dendê, tá? A sua é ensopado. Mas eu entendo, é um ensopado com leite de coco, então fica gostoso. Por isso. Gente, brincadeiras à parte, tá? Eu amo a comida do Espírito Santo. E Marcelo ama a comida baiana, eu sei disso, porque ele come acarajé assim na minha frente com a maior felicidade do mundo.
Bom demais, bom
demais. E Marcelo, gente, eu trouxe ele aqui justamente, ele é cantor, compositor, ele é, na verdade, ele é mil coisas, né? Produtor musical, arranjador, tecladista, vocalista da banda Anjos de Resgate. Vocês devem conhecer muitas músicas, né? Anjos de Resgate tocaram aí e tocam até hoje os nossos corações, principalmente no meio católico, mas as pessoas escutam também no meio secular, porque a música de Anjos de Resgate vai além, né, do momento de louvor da Igreja Católica, mas a gente também pode cantar as músicas de Anjos de Resgate que vão para tudo. As músicas que falam de amizade, tem músicas que falam, né, de companheirismo, de amor, então de fé. São músicas que vão além disso. Então, daqui a pouco ele vai cantar um pouquinho, vocês vão descobrir qual é a banda Anjos de Resgate. Mas antes disso, eu vou contar para vocês uma novidade. Por que que Marcelo tá aqui no Estação Turismo? Porque Marcelo está lançando a carreira solo dele. Ele continua na Anjo de Resgate, mas ele veio aqui para lançar aqui para os Soteropolitanos a carreira solo dele como Marcelo Duarte. Então ele vai começar aí a trabalhar num processo artístico diferente. E a gente sabe que existe turismo de eventos, né? E a gente vai trazer aí Marcelo nesse processo, mostrando para vocês como é bom a gente fazer esse tipo de procedimento, de mudanças, como as coisas acontecem na nossa vida de forma inesperada, mas que levam a gente a algumas mudanças que às vezes são necessárias, né? E aí Marcelo veio aqui conversar um pouquinho com a gente sobre essa carreira solo. E também sobre contar algumas coisas e conversar com vocês sobre alguns pedidos que a gente vai fazer até o final do programa, né, não, Celo?
Então, Rosinha, na verdade, assim, ó, eu até acho que mudaria o nome.
Sim.
Não diria carreira solo.
Sim.
Eu diria que é uma expansão, uma extensão do que seria a missão do Anjo de Resgate. Né? Então, assim, a minha proposta é... Às vezes a paróquia, o grupo de oração, etc., não tem condições de levar o show do Anjos, né? Toda aquela produção, toda, né, a logística mais pesada, né? 11 pessoas viajando. Então, a minha proposta é uma expansão da missão do Anjo de Resgate. Né? Hoje, eu não vou lançar músicas inéditas, e divulgar meu nome e assim, como artista solo, etc. A minha missão é com o Anjo de Resgate. Então eu diria que é uma extensão, exatamente isso, uma extensão do Ministério Anjo de Resgate, uma extensão da missão que o Anjo de Resgate tem. E às vezes uma comunidade mais carente, um grupo de oração mais simples, o pessoal que não tem condição de levar a banda Anjo de Resgate, leva todo o ministério, agora pode ter oportunidade
Pocket.
De ir lá para cantar as músicas do Anjos, para cantar as
Pocket.
Músicas que são dentro. De certa forma é. A única coisa que é assim, não se pode confundir, né?
Sim.
O show da banda Anjo de Resgate é uma coisa.
Sim, sim.
O Pocket Show, piano e voz, acústico, né? Mais intimista, etc., é o processo que eu vou fazer.
E vocês podem também contratar as duas, né?
Lógico.
Marcelo Duarte pode abrir o show. Da banda de resgate, né? Ele vai ficar louco tocando um atrás do outro.
Diferente.
Mas vocês estão aí ouvindo, Marcelo, a partir de agora também tem essa possibilidade. Ele vai continuar, né, tocando a vida com os shows do Anjos, mas também vai tocar desse outro jeito, que é um momento mais acústico. Lembrando que o Anjo de Resgate tem também, não é, não é, Marcelo, o show acústico?
Na verdade, assim, se for botar, eu hoje tenho 3 shows diferentes.
Sim.
Tem o show completo do Anjo de Resgate, né, que aí vai a banda toda, vai baterista, baixista, todo mundo. Tem o Orando com os Anjos, que é uma versão compacta do show, vai só nós três, né? Eu, Diego, Demian, e a gente faz um grupo de oração, né? Festas menores, etc., casamento, etc. E o meu sozinho, que também é parecido com Orando, mas, como eu falei, com um custo mais baixo, mais acessível, né? Viajo só eu. Então, são 3 situações diferentes. 3 shows diferentes, 3 apresentações diferentes, mas com o mesmo intuito: conseguir levar a palavra de Deus em qualquer canto.
Então, para a gente começar aqui, já que nós estamos começando aqui, são 11 horas e 18 minutos na Cardio FM, para você que está ligando seu rádio agora e está acompanhando a gente aqui, eu não posso trazer aqui um cantor sem pedir a ele para começar cantando, né? Então, mesmo que ele não esteja preparado para cantar, ter que dar um jeito aí de cantar, nem que seja um solo, uma palhinha assim, a capela.
Eu tô no meu estúdio
músico.
Aqui. Ó. Então, aqui, ó. Piano aqui não falta,
pois
violão
é.
Aqui não falta.
Pois é. Então, quem sabe faz ao vivo, né? Eu queria que Marcelo cantasse aí um clássico, Marcelo, para as pessoas saberem exatamente quem são os Anjos de Resgate, né? Porque você está aí trazendo no seu show, principalmente, construção daquilo que vocês fizeram juntos, inclusive músicas compostas por você, né? Dentro do meio católico. Então, vamos escutar aí, Marcelo, para vocês ouvirem quem é Marcelo Duarte.
Sou todo na afinadinha no violão.
Tá, enquanto você está afinando, lembrando para vocês que estão aqui acompanhando a gente através do 106.1, a Rádio Cardeal FM, vocês podem falar com a gente através do 31 14 33 44 ou falar com a gente. Isso no WhatsApp, viu, gente? Não é ligação. Hoje a gente recebeu aí uma ligação de um ouvinte e ele disse que estava tentando ligar pra gente. Esse número é só o WhatsApp. Vocês mandam mensagem e a gente vê aqui sua mensagem ou aqui através do chat no YouTube, que a gente também vai bater um papo com vocês, tá? Marcelo, antes de você começar, eu tô aqui tendo algumas mensagens para você aqui. Lina, hoje só conseguirei ouvir e tenho que me dar por satisfeito. Uma excelente viagem para todos nós. Obrigada, Lina. Bom dia para você. É bom que hoje é um dia lindo para você escutar, ó. Aí ela botou sim, nosso querido anjo de resgate. Deixa eu ver quem mais. Dai, Rosinha. Dai, gente, é a esposa de Marcelo, né? Que é super minha amiga, acompanha a carreira aí de Marcelo, é super fã. É Tietê, fã número um, né? E tá aqui também acompanhando. Hilda, bom dia a todos. Lina, de novo, não falta nada. E ainda tem boa vontade de Marcelo Duarte. E aí, é isso aí. É esse o nosso propósito hoje, trazer para vocês música boa, música dos Anjos de Resgate, mostrando para vocês que o turismo de eventos ele pode acontecer em qualquer lugar do país, do mundo, do planeta, que eu já disse a Marquinho que a gente vai levar nosso programa para Marte. Mas é importante vocês saberem como é que funciona isso. E aí, depois que ele tocar uma musiquinha, a gente vai começar a falar um pouquinho desse mundo do turismo de eventos. Vamos lá, Salão?
Vamos lá. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você. Quando o mundo não puder te entender, foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser.
Que lindo! Que lindo! E é isso que nós somos, né? A gente escuta aí, a gente escuta Marcelo cantando, assim, a gente fica mais, né, com vontade mais ainda de estar perto dos nossos amigos, de estar junto daquelas pessoas que a gente ama. E no final a gente vai bater um papo com vocês sobre essa questão da amizade também. Marcelo, eu queria saber, você anda o Brasil inteiro, né, fazendo shows. Como é que funciona isso? Para você que trabalha com isso, tem muito tempo? Há quanto tempo que você trabalha com música? E quais são as maiores dificuldades que você encontra nessa vida, nesse dia a dia de músico pela estrada?
Ó, boa parte disso aqui tem influência do tratamento também, né? Eu tive que fazer uma radioterapia na cabeça, na época da cirurgia, né, cerebral, encefálica. Mas outra parte, por exemplo, a barba não tem nada a ver. A barba é proveniente desses anos de música. Eu estou fazendo, assim, profissionalmente, 30 anos de música. Profissionalmente. Profissionalmente, eu estou fazendo 30 anos de música. Há 30 anos atrás, foi as primeiras bandas de baile profissionais que eu toquei, né? Que viajavam mesmo regionalmente, mas viajavam bastante, né, e faziam os bailes. E o Anjo de Resgate, assim como eu, tem 26 anos de carreira religiosa.
Olha aí.
26 anos de carreira religiosa. São 30 anos de música, mas 26 dedicados a evangelizar. E uma das brincadeiras que a gente faz, às vezes, no palco, né, que exatamente que eu já tenho mais tempo, metade da minha vida, né? Mais da metade da minha vida.
Você é um anjo. Perdão,
mais da metade da minha vida eu dediquei ao Anjo de Resgate.
É verdade.
Se for botar na ponta do lápis. A gente começou a banda, eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 49. Né? E a gente, uma das coisas mais interessantes nesse tempo todo é que a gente teve a consciência de que o Anjo de Resgate e obviamente a minha história inclusa nele, foi um projeto do coração de Deus, foi algo que surgiu de uma forma muito diferente de qualquer outra banda, foi algo que aconteceu e emergiu muito rápido, diferente de qualquer outra banda, né? Assim, ó, tô para te dizer, por exemplo, os Mamonas Assassinas foi um estouro, né? Quando, mas eles tinham projetos anteriores, chegaram a gravar coisa antes, tinha outro nome, etc. Andaram. O Anjo de Resgate não. O Anjo de Resgate teve um CD que alguns amigos se juntaram para ajudar uma comunidade de recuperação, né? Uma comunidade que cuidava de recuperandos de drogas e álcool. Esse CD estourou. E daí veio a necessidade de criar uma banda para divulgar, propagar essas músicas Brasil afora. Então, assim, isso não acontece. É fora da casinha, entendeu? Então, a gente entende que Deus planejou isso muito bem e todas as mudanças, todas as dificuldades, todas as decisões que a gente precisava tomar, a gente tomou consultando e mediante a vontade de Deus, com o coração de Deus.
Quando a gente escuta você falar, né, a gente sabe, hoje dia de quinta-feira, aqui no Estação Turismo, cada dia a gente dedica a um determinado nicho, a um determinado...
ação, né, que a gente gravou aquele DVD ao vivo em Brasília. E, curiosamente, nós temos 3 DVDs, cada um com uma formação.
Olha!
Curiosamente. E em 2014, o Francis saiu da banda, né? Ele pediu para sair da banda, por motivos particulares, inclusive a grande vontade que ele tinha de morar nos Estados Unidos. Isso era um sonho de adolescente, né? Então ele acabou optando por ir para os Estados Unidos. E a gente fez uma nova mudança. Eu voltei para o teclado. Na primeira formação era tecladista, né? Eu voltei para o teclado e entrou o Diego como cantor principal, né? E ele tem um timbre parecido com o do Dalvimar, né? Um timbre de voz parecido. Quando ele entrou na banda, ele era bonitão. Agora tá ficando velho, tá ficando acabadinho também.
Olha, Bruna, bonitão. Atenção aí, viu, Bruna? Olha pra Marcela aqui. Bruna é a esposa, né, de Diego.
Bruna é do Demian.
Não, Bruna é do Demian. Diego Letícia. Leti, um beijo, viu? Ele tá aqui, ó, falando que seu marido tem uma beleza que já se acabou, mas não, viu? Um beijo para todas as esposas.
Não, é que se acabou. O brilho está sumindo, entendeu? Faz parte da vida, o brilho vai sumindo.
Essa coisa do Anjo de Resgate é bacana, gente, porque eles cantam o Brasil inteiro, né? E eles tratam... todo mundo é muito família, né? Os meninos são irmãos, né? Marcelo não é irmão de sangue, mas é como se fosse, porque os três ali se tratam como família, e as esposas também, nesse mesmo processo. E eu acabei me inserindo na família, né? E acabo trazendo para mim essa paixão pelos Anjos de Resgate. E é por isso que eu trouxe ele hoje aqui também. Antes da gente tocar mais uma musiquinha, eu vou contar o motivo da gente de Marcelo tá vindo aqui, né, fazer esse apelo para vocês, essa pequena mudança, que eu nem sei se ele vai ficar o tempo inteiro, né, Marcelo? Tem previsão para você parar de fazer esse show solo, ou você quer ficar fazendo as duas coisas aí?
Não. A minha ideia é fazer...
Por um período.
Não.
Ficar?
Definitivamente.
Olha!
Até porque, assim, a história do Anjos é muito grande, né? Tem muita coisa. E a gente faz shows grandes, faz eventos grandes, sabe? Grandes palcos. E eu, particularmente, sinto falta um pouco de estar mais, assim, intimista, sabe? De estar mais perto da igreja, estar mais perto da Eucaristia, estar mais perto do povo. Então, assim, uma decisão que eu tomei que, assim, isso vai continuar
Sim.
por muito tempo, né? A banda a gente sempre deixou no coração de Deus, sempre deixou nas mãos dele. Então ele vai decidir quando a banda para ou não. Mas esse projeto meu, eu já coloquei nas mãos dele e esse projeto não para.
Ai, que maravilha. Isso é bom a gente ouvir, porque a gente sabe que pode chamar Marcelo Duarte a partir de agora, né? Lançando aqui para Salvador oficialmente. É, ele lançou, né? Isso, tem lançado isso aí lá em São Paulo, começaram a conversar sobre isso. Não sei se teve um lançamento oficial, Celo, já? Teve alguma coisa que você falou?
Não, oficialmente não. Tanto que, assim, a gente não está divulgando isso ainda. Eu já gravei uma série de vídeos de divulgação disso, ainda não foram lá, porque a gente está focando na campanha agora.
Sim,
né?
Sim.
Que você vai falar já.
Que eu vou falar.
É, mas a gente está focando na campanha. É, mas assim que a campanha estabilizar mais, que as coisas começarem a caminhar mais tranquilamente com a campanha, eu vou andar mais com essa questão de divulgar isso. Eu fiz a apresentação na Expo Católica na sexta, né? O Anjos tocou no sábado e a gente tocou na sexta. E você falou de família, né? No domingo foi todo mundo, foi a Bruna, foi a Letícia, foi a Dai, foi a Mel, foi todo mundo para Cabo Frio.
Olha, tá? Que lindo! É, ainda teve a live, né? Bom. Porque teve a apresentação sua num dia, nesse mesmo dia teve a live dos Anjos.
Teve a live, uh-huh.
E aí no dia seguinte teve a apresentação dos Anjos na Expo Católica.
Na Expo Católica.
Eu
no
acompanhei.
Domingo, show lá em Cabo.
Em Cabo Frio. É, eu acompanhei isso, gente, desse processo de Marcelo, porque ele tá passando por um período delicado, né, na vida dele. E por conta deste período delicado, ele lançou com os Anjos de Resgate uma campanha. Os meninos também cooperaram, né, na campanha, porque foi todo o Anjos de Resgate que lançou, não foi só o Marcelo. E eu queria que ele explicasse agora qual é essa campanha, Celo, por quê e o que foi que você passou que fez você chegar até esse processo, esse insight, né? Que daí ligou para mim, Rosa, a gente estava até pensando em parar, né, a banda, mas aí Marcelo resolveu fazer, né, seguir para a carreira solo. E às vezes a gente não espera uma coisa, mas Deus tem os caminhos dele, né? A gente tem a nossa ideia, Deus tem outra. E eu acredito que seja mais por aí que Marcelo vai contar para vocês o que está acontecendo na vida dele.
Então, na verdade, nós somos uma
Os cariocas?
Você tá errando a cidade aí, tio. Oi, tio. Qual é, tio?
Por favor, viu, gente? Ele estava em Búzios.
Era Búzios. O que o Demian falou na live foi realmente verdade, sabe? Pensou em parar a banda porque assustou, né? A situação assustou. Em 2023 eu descobri um câncer no rim, né? E o processo era cirúrgico, né, de cura do câncer, ou seja, na teoria, tirando o rim, tudo estaria resolvido, né, e curado. E foi a nossa expectativa, na verdade, né, de que isso acontecesse. Então eu fiquei no Sobrevida, fazendo acompanhamento, de 3 em 3 meses no hospital, tudo bonitinho. E em 2024, a gente descobriu que o câncer, antes de sair, deixou as metástases, né? E 2025. No começo de 2024, eu fiz cirurgia. Eu passei praticamente o ano 2024 inteiro fazendo o acompanhamento, exato. Obrigado. Rosinha demais. Fazendo o acompanhamento, né, e tudo indo bem, até que em 2025 a gente descobriu, né, que os nódulos no pulmão estavam crescendo. Então a gente precisou biopsiar isso e descobriu que eram metástases do câncer de rim. Gente, eu tenho um cachorrinho, o Miyagi, e assim, ó, ele me enche de pelo. Pronto, tirei. E quando a gente fez a biópsia, descobriu isso, e eu andava tendo muitas dores de cabeça, um pouco de confusão mental. E até sair o resultado da biópsia, da histoquímica, na verdade, a gente não tinha noção de que poderia ser câncer na cabeça, né? A gente achava que era estresse, por descobrir, né, que, né, as metástases... Ano passado, a gente teve um ano retrasado, a gente teve um acidente em casa com água e a gente perdeu muita coisa dentro de casa, os móveis de madeira, portas internas. A gente teve um acidentezinho chato. Então, assim, a gente achava que poderia ser estresse, sinusite, etc. Até que saiu o estoquímico e a médica falou: "Você anda tendo aquelas dores de cabeça ainda?" Eu falei: "Ando." Então, essa semana, o mais rápido possível, a gente vai marcar uma tomografia da cabeça para saber o que está acontecendo. E quando a gente fez a tomografia, o médico plantonista me segurou no hospital e falou assim: "Olha, não é minha especialidade, mas eu liguei, falei com o neuro. Ele pediu para você marcar com a sua oncologista o mais rápido possível e você tomar esse medicamento aqui de 6 em 6 horas. Que era dexametasona. É um comprimido que ele é analgésico e ele diminui edemas, né?" Eu falei: "Ah, tudo bem." Aí fui para casa, ele me liberou, né? Não tinha muito o que ele fazer, né? Lá, o hospital, esse hospital, ele não é de pronto-socorro, né? Ele é de procedimentos assim, ambulatoriais, né? De especialidades, etc. E no outro dia, no sábado, inclusive, a gente tava fazendo churrasquinho em casa, né, de boa assim. O Heraldo falou assim: "Ô, mano, manda para mim o resultado aí, porque a nora dele é neurocirurgiã, né, e ela fez residência no Hospital Municipal aqui de São José." E ele falou: manda que a Amanda quer ver." E assim, eu mandei. Coisa de 45 minutos depois, a Amanda, né, a nora dele, me retornou e falou assim: "Marcelo, olha, posso te ligar?" Falei: "Pode." Ela me ligou e falou assim: "Olha..." Ah, perdão, balancei aqui. Ela me ligou e falou: "Olha, você precisa ir para o hospital correndo, urgente. Eu vou entrar em contato para ver quem está de plantão lá, que de repente eu conheço, etc. Porque assim, ó, quando você chegar com essa tomografia lá, eles vão te internar na mesma hora. Essa tomografia é de uma pessoa em coma."
Meu Deus.
E a gente correu para o hospital, né? Eu fui tomar um banho, né? E já levamos a malinha para internação, porque do jeito que ela falou, eu confio nela, né? Ela falou assim: "Eles vão te internar." Não deu outra. Chegou lá, a gente refez a tomografia lá no hospital. Ele, na hora, ele já pediu, a gente já fez na hora. E ele comprovou, ele falou: "Olha, você vai ficar. A situação é séria. E amanhã você vai ficar sob os cuidados aqui, sob observação. E amanhã a gente vê como proceder. Tá? Você está com uma lesão no cérebro e você precisa operar." E aí na, no, no domingo, no domingo, né? Não quero reclamar, até porque o atendimento dos médicos, maravilhoso. Não tive problema nenhum lá no hospital, tudo maravilhoso. Mas é dolorido ficar e ver aquele monte de gente em maca no corredor, por não ter leito nos quartos.
Sim.
O Hospital Municipal de São José, ele tá vivendo assim. Assim, ó, eu digo tá vivendo assim porque tem o nome de leito em cima das macas e assim, no corredor do hospital.
Meu
É
Deus.
triste, mas assim,
Você ficou
como
também, Sam?
falei.
Você tava no.
Hã?
Ficou. Você, quando você ficou internado, você ficou assim no corredor também?
Fiquei no corredor, de sábado para domingo dormi no corredor e no domingo até a parte que eu vou contar agora,
Sim.
no domingo até a parte que eu vou contar agora, eu fiquei no corredor, numa macazinha no corredor,
Nossa.
né? E assim, não vou falar que é precário, porque é tudo limpo, tudo, sabe? Mas
Sim,
assim,
mas, né?
sei lá, humilhante,
Sim.
sabe? Assim, triste,
Sim.
triste de pensar que assim, o meu caso ali eu ainda resolvi rápido, que pessoas ficam ali uma semana ou mais, sabe, esperando liberar um leito ou esperando liberar até uma UTI, sabe? E assim, triste. Mas no domingo o médico veio, conversou comigo, falou assim: "Olha, a gente vai marcar a cirurgia o mais rápido possível, só que a gente não pode operar sem fazer uma ressonância da sua cabeça. A tomografia, ela é muito simples. As imagens são muito simples. A gente precisa fazer uma ressonância para ter noção do com que a gente está lidando." Mas a gente só vai conseguir essa ressonância pelo SUS, sei lá, daqui uns 4, 5 dias. E a gente não tem leito para te colocar, você vai ter que ficar aqui no corredor.
Meu Deus. E aí?
E aí eu falei, doutor, ó, eu tô convivendo com isso aqui há meses, sem saber o que que era, né? Parece que o remédio, e assim, eu já tinha diminuído bastante as dores de cabeça com o remédio que eu tava tomando, aquele, né, que eu falei, o dexametasona, já tinha diminuído bastante a dor de cabeça. Eu falei assim, olha, se o senhor confiar e me der alta, eu consigo fazer essa ressonância no particular e trago o resultado amanhã do senhor, em vez de a gente esperar até quarta, quinta-feira para fazer essa ressonância. E ele falou, tá, eu vou conversar com a equipe, vamos ver o que faz. Eu não sei se ligou para Amanda, né, para a Nora do Heraldo e...
Para saber, mas, ele é confiável?
Porque eu acho que ele não poderia fugir. Eu acho que ele não poderia me dar alta.
Não,
Eu acho que não. Né?
Muito,
mas
muito delicada essa situação, né?
Ele me deu alta, falou, faz a ressonância amanhã cedo. E na hora que saiu o resultado, traz para mim. Aí a gente fez a ressonância, né? Não tinha vaga para de manhã, eu fiz a ressonância depois do almoço. A gente não conseguiu levar na segunda, mas na terça de manhã a gente já estava lá com o exame. E ele falou, olha... Que bom que deu certo. Vai para casa, só não fica sozinho nem para ir no banheiro. A Dai teve que ficar comigo assim, no banheiro, no banho.
É um anjo essa menina.
Nas necessidades, ela teve que ficar lá. Eu não podia ficar sozinho nem um minuto.
Na alegria e na tristeza, Celo. Na alegria, na saúde, na doença, em todo momento. É isso aí.
E ele marcou a cirurgia para próxima segunda.
Sim.
Aí ela foi eletiva, aí já foi diferente, eu já entrei, não foi pelo pronto-socorro, eu entrei pela parte ambulatorial do hospital, tinha um leito para mim, aí fui lá, né, para preparar para a cirurgia, aí depois da cirurgia eu fui para UTI, depois da UTI eu fui para o quarto, etc. Esse processo todo levou 4 dias, mais ou menos, no quinto dia eu já tinha recebido alta. A cirurgia, que era rápida, era fácil, de uns 40 minutos, por exemplo, ela levou quase 5 horas, porque o cérebro estava muito inchado e tiveram que deixar minha cabeça aberta por um tempo para o inchaço diminuir, para eles conseguirem fechar a cabeça. Mas foi o processo mais difícil até agora dessa luta contra o maldito.
E eu me lembro, gente, é importante a gente só pontuar aqui que eu acompanhei esse processo todo, porque como o turismo é importante em alguns sentidos, e como ele aproximou eu e Marcelo, né, aproximou a gente mesmo nesse sentido, porque ele veio aqui fazer um show aqui, né, em Salvador, na festa de Santa Dulce. Eu não me lembro qual foi o ano, Marcelo, se foi 23 mesmo, acho que foi quando você conheceu o hospital, não foi? Eu acho que foi 23.
Não, acho que foi 24.
Rosa. Não, já teve 3 anos, não foi? Não, esse não é o quarto ano que vocês vêm? Ou é o terceiro?
Eu acho que é o terceiro.
É o terceiro? Porque teve,
eu acho que é o terceiro.
Teve um ano que vocês vieram e conheceram o hospital.
Teve o 24, que foi o acústico, que a gente fez aquele mais simples.
Isso.
O 25 a gente já fez um show mesmo.
Sim.
E esse ano vai ser a terceira vez.
Vai ser a terceira vez. Na primeira vez que Marcelo veio, ele veio aqui para cantar, né, com os Anjos de Resgate na festa de Santa Dulce. E aí eu aproveito, a gente está aqui no dia, né, de turismo religioso, para falar de turismo religioso nessa quinta-feira. Aproveito para dizer que a festa de Santa Dulce vai começar no dia 1º. Né? A gente aí tem uma programação extensa aí de várias atrações, aí de 1º a 13 de agosto. A gente já sabe que tem lá todos os anos a festa de Santa Dulce dos Pobres ali no Largo de Roma. E os Anjos de Resgate aí já estão aí na terceira edição, né? Vai estar aqui no dia 12,
dia,
né?
12.
Já está aqui, já está tudo certo, já saiu inclusive um release, né, informando isso oficialmente. E foi uma dessas vezes que a gente se conheceu e Marcelo foi, conheceu o hospital, conheceu todo o processo e a gente foi aos poucos se aproximando. Conheci a esposa dele, a gente se aproximou mais ainda, porque a gente é muito parecida, né? E esse encontro fez com que ele adquirisse uma devoção a Santa Dulce. E quando ele foi fazer essa cirurgia, uma das santas que ele colocou para devoção foi Santa Dulce dos Pobres, não foi, Celo?
Então, na verdade, é o seguinte. Eu tenho uma relíquia de segundo grau aqui, em Santa Dulce.
É isso aí.
Que o padre Marlon me entregou antes da cirurgia. Uhum. E ele falou assim, olha, ela vai te... Pegou, né, o sensóriozinhozinho, né, o relicário. É, ele tem o formatinho de um sensório, esse relicáriozinho. Me entregou e falou assim, ó, ela vai ficar com você até a sua cura. Em todo o seu processo, ela vai estar com você. E eu fiquei emocionado, porque eu achei que ele ia me emprestar para a cirurgia só, né? Tipo assim, vai com você, devolve, traz de volta, etc. E eu fiquei muito emocionado quando ele falou que era para todo o processo. E eu fiquei mais emocionado ainda quando eu soube que o meu tratamento é paliativo.
Olha...
Né, o câncer que eu tenho, ele é muito difícil de tratar. Apesar do meu ser
explica o processo paliativo, porque quando a gente escuta paliativo, a gente pensa, né, que é uma coisa ruim. Mas explica, eu tenho uma reação porque eu já sei, né? Mas os ouvintes ainda não sabem o que é esse paliativo.
É porque o tratamento paliativo é quando ele é necessário para o resto da vida. Né? Não exatamente que a minha vida vai acabar rápido, né? Então, assim, esse é um tipo de câncer que ele não ele pode ter remissão, pode sumir os nódulos, pode, né, sumir tudo, não ter, você falar assim, eu não tenho câncer mais, amém, mas eu não posso parar o meu tratamento porque pode aparecer de novo. Então, por isso que ele é chamado de paliativo. É um tratamento que vai para o resto da vida para evitar que se sumir, para evitar que apareça novamente.
Sendo assim, Santa Dulce ficará com você
pro resto da vida.
Que lindo, né? Isso aí é tão, tão legal. Eu vou dar uma parada aqui, Celo, que a gente já tá aqui, ó, 11h47. Passa rápido esse tempo quando a gente tá com os amigos,
não,
né?
Não, eu falei demais também.
Não, você tá contando uma história que é importante a gente ouvir, até pra gente entender o processo. A gente, em outros momentos, também vai trazer você outras vezes, Celo, pra gente enfatizar ainda mais a campanha. Mas eu vou parar pra um comercial rapidinho, são 11h47 aqui na Cardio FM. Vocês vão ali rápido, viu, gente? E voltam rapidinho, Marquinho, para a gente voltar aqui e conversar mais um pouquinho e Marcelo lançar oficialmente aqui a campanha, que ainda não foi lançada, né?
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o doutor Ivan Paiva.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Estamos de volta aqui na Cardeal FM 106.1, Estação Turismo. Hoje é dia de Rota Sagrada, aqui, dia de quinta-feira, a gente fala sobre turismo religioso. E para você que está ligando seu rádio agora, eu estou aqui com meu amigo Marcelo Duarte, ele que é tecladista, cantor, compositor, arranjador, né? E ele está aqui hoje falando, contando um pouquinho sobre a história dele, o que ele está passando. Ele é tecladista, né, da banda Anjo de Resgate. Vocal também, né? Não é o primeiro, mas também faz vocal, porque Anjo de Resgate é um coro de anjos, né? Ele e Damian são ali, é anjos cantando. E aproveito para mandar um abraço para os meninos, né? Hoje a gente fez um momento aqui com você, mas em algum momento nos Bastidores da Fé eu quero fazer com os três, tá? Pra gente ter aquele momento de coro, que nem a gente teve lá na Expo Católica, que eu tava, viu, Marquinhos? Eu acompanhei tudo que Marcelo falou aqui, eu estava no show dele, eu assisti um pedaço da live, não consegui assistir todo porque o sono não deixou, porque eu tava de virote. E aí, no dia seguinte, ainda estava no show de Anjo de Resgate. Só não fui pra Búzios, porque tive que voltar pra Salvador, né? Não dá a pessoa ficar indo pra Búzios assim de uma hora pra outra. Mas nesse momento, o Marcelo tá aqui contando a história dele, cheio de energia, graças a Deus. Marcelo tá aí cheio de vontade, inclusive, né? De continuar o trabalho, mas precisando aí de um help nosso. Eu vou passar aqui algumas mensagens que a gente tem aqui, que a gente tem mais uma mensagem pro Marcelo. Heloísa. Sou fã do Ministério do Anjo de Resgate. Marcelo, seu show da Expo Católica foi lindo e inspirador. Estamos juntos na campanha. Elô, gente, foi quem ganhou o prêmio de empreendedoras católicas, tá? Foi uma baiana, viu, Marcelo? Não foi uma capixaba. Oh. Mentira, não tô abusando dos capixabas, não. Mas a nossa baiana ganhou aqui esse prêmio. Elô, parabéns, viu? Fiquei muito feliz de estar lá e acompanhar isso com você. E a gente tem também aqui... Walter que falou comigo mais cedo também. Bom dia, Deus nos abençoe. Não conheço a banda, mas quero parabenizar Marcelo por ser capixaba, principalmente se for de Vitória. Ótimo e atraente capital, povo amigo, educado e acolhedor. Grande abraço de Walter Dória, ele que é aí agente de turismo e ex-noticiarista da Rádio Excelsior. Um abraço, Walter. A gente está aqui também para acolher, depois a gente vai bater um papo maior. E Thiago, né? Thiago que é aí... que tem uma banda com a família Borges, né? Ele que é saxofone. Não é sax que toca, Thiago? Acho que você é do sax, né? Tá, ele canta com o irmão e com o pai, né? Eu conheço há muitos anos aí, tá batendo palmas. Excelentes músicos, viu, Marcelo? Depois vocês podem fazer aí uma troca. Músico, inclusive, começou aí cantando. Hoje eu acho que é secular, mas inclusive ele começou tocando aí pra Igreja Católica também. Acho que toca em casamentos. Mas depois a gente bate um papo maior com o Thiago. Celo, queria que você terminasse agora falando da campanha, né, oficialmente, que vocês lançaram. O que é isso, né, de... A vida de vocês é viver cantando, é viver fazendo esse turismo de eventos o tempo todo. As pessoas dizem assim, você faz o quê? Eu sou músico. Ah, mas você não faz mais nada? Como se músico não fosse profissão, né? Então conta pra gente sobre isso aí e sobre esse apelo que você vai fazer agora para as pessoas para continuarem incentivando esse seu ministério e contribuindo para que você mantenha esses cuidados paliativos aí por um bom tempo, pelo menos, né? Ajudados por outras pessoas. Depois você vai se manter só, Marcelo? Eu sei, Deus proverá, viu?
Amém. Eu tava pensando no que você estava falando, Rosinha. Como as coisas de evento e turismo se misturam, né? Como elas são interligadas, né? Porque, por exemplo, você vai para um festival Hallelujah, olha quanta gente de fora da cidade vai para a cidade por causa do festival. É, você tem a festa de Santa Dulce, olha quanta gente vem para Salvador para participar da festa de Santa Dulce.
É verdade.
Então não tem como desvincular uma coisa da outra, né? A gente pode falar que a música ela está vinculada ao turismo. E normalmente a secretaria que cuida dos eventos é a Secretaria de Turismo e Eventos.
Ou é turismo, né? E cultura, né? Porque turismo está dentro de cultura também.
Exatamente, a cultura
então...
também. É. Mas é interessante falar que a gente iniciou a campanha naquela live, né? E o medicamento eu não consegui pelo plano, nem via SUS. O SUS não oferece, a não ser que seja judicializado, né? E pelo plano também não consegui. Então a gente iniciou uma campanha para eu começar a fazer o tratamento mais rápido possível, porque apareceu mais uma lesão no pâncreas agora, né? Além das metástases que a gente já tinha descoberto, né, no ano passado, apareceu mais uma lesão nova agora no pâncreas. Ou seja, o medicamento atual não está fazendo mais efeito. Eu preciso trocar o medicamento, preciso trocar o tipo de tratamento, né? E esse novo tratamento ele custa R$40 mil a aplicação, e ela é feita de 21 em 21 dias.
Imagina, gente, meu Deus.
De 21 em 21 dias, ou seja, é uma média mais ou menos de R$55 mil por mês.
Meu Deus!
As aplicações. É. Então, assim, a gente iniciou uma campanha para arrecadar fundos para eu começar o tratamento, para garantir esse tratamento por 6 a 8 meses, até a gente resolver como fazer com o medicamento. Se vai ser via juiz, né? Se vai ser judicializado, como vai ser, etc. Ou, na pior das hipóteses, quando acabar a carência do plano, em julho do ano que vem, né? Aí sim o plano vai ser obrigado a fornecer o medicamento. Se precisar, a gente estende
a campanha
até sair acabar a carência do plano.
Sim, eu tenho certeza que as pessoas vão aí contribuir, porque a gente está tá vendo a corrente do bem, né? Os anjos falam muito sobre isso. Então, você lançando mais essa campanha aí, para a gente é importante contribuir com a manutenção da sua saúde e da sua evangelização, por consequência também, né?
Então, muitas pessoas têm falado isso. Eu fiquei meio receoso no começo para abrir a campanha, né? Não digo nem disposição, porque a minha situação não é segredo para ninguém, não é culpa de ninguém, não, sabe? Inclusive, tem muita gente que quando descobre isso briga com Deus, né? Vem... colocar, por que comigo, por que isso, etc. Então, assim, eu estou muito tranquilo, estou muito confiante, estou bem, clinicamente eu estou muito bem, né? Então, assim, o passo que a gente está dando é exatamente nesse sentido. As pessoas estão falando assim: você já fez por tantas pessoas, você já fez tanto por tantas pessoas, iniciando a campanha está na hora de você receber
isso
de volta.
É isso aí.
E assim, são doações assim, de R$2, de 5, de 10, de 50, de 100. Recebi 5 mil de doação.
Olha aí.
Duas pessoas doaram 5 mil. Então, assim, é o que tiver no coração, o que puder, entendeu? Que não for atrapalhar a sua vida, faça a doação do jeito que você puder.
E se você não puder doar, né, com dinheiro, você pode divulgar também a causa de Marcelo.
Exatamente.
Que isso também já ajuda, ou fazer suas orações também, que isso também é muito importante, a gente saber que a gente tem pessoas intercedendo por nós. Celo, a gente vai ter que infelizmente encerrar o programa porque ele tem horário, são 11 horas e 59 minutos na Cádio FM. Eu vou aqui me despedir de vocês, e aí no finalzinho você vai tocar aí enquanto a gente encerra. Hoje não vai ter nosso barulho não, viu, Marquinhos? Vai ser o toquezinho dele. Eu sou Rosa Brito, tô com vocês de segunda a sexta. Amanhã eu volto aqui mais uma vez, Cádio FM. Marquinhos, muito obrigada pela sua parceria de sempre. Celo, um beijo enorme, meu amigo. A gente vai se falando e continuar essa campanha pra você, tá? Vai
obrigado,
tocando aí, que a gente vai encerrando aqui nossa Estação Turismo. Um beijo.
Vamos lá. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos daqui.
Anjo de Senhor tem pensado em você. E se preciso for, estamos aqui. O céu está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e seres servem por ti. E se preciso for, estamos aqui. Estamos aqui.
Mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Se prepare para uma noite inesquecível.
Corresponde
à Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentando De Volta aos Anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retro e venha curtir os grandes sucessos que marcaram
de oração,
a época.
Reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quinta-feira, dia 30 de julho, da 17ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 145 com o seguinte refrão: Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Bendize minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respeito, ele volta para a terra de onde saiu. Nesse dia seus planos perecem. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 145 que acabamos de recitar é um hino de louvor que nos ensina a confiar somente em Deus e não nos seres humanos. Seus pontos principais são o convite para adorar a Deus por toda a vida, o aviso sobre a fraqueza do homem, a lembrança sobre a fraqueza do homem e a descrição do poder e da bondade divina. O salmista começa afirmando que sua alma bendiz ao Senhor e o seu reconhecimento pela proteção recebida se estenderá durante toda a sua vida. Promete também louvar, cantar, sem nunca interromper a sua louvação. Segue alertando que ninguém deve confiar absolutamente nos que mandam, isto é, nos homens, pois eles não podem salvar a ninguém e seus planos são transitórios, são passageiros, não são eternos. Portanto, devemos acreditar somente em Deus, pois Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, aquele que existia antes de todas as coisas e existirá para sempre. Assim sendo, é feliz todo aquele que acredita em Deus e busca encontrar nele auxílio, proteção, segurança, força, coragem. Nele que devemos pôr a nossa esperança, pois Ele é o Senhor do céu e da terra, aquele que fez o mar e tudo o que existe no mundo. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Excelsior da Bahia apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Rádio Excelsior. That's the power of love. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80, uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Excélsior da Bahia. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé. 106,7. ZYV649.
Rádio Excélsior.
Excélsior FM.
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excélsior FM.